Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a importância desse dia na ação de graças, porque Deus, ele é maravilhoso. A gente, como brasileiro que nós somos, a gente tem uma grande tendência de imitar as pessoas, de imitar muita coisa que vem de outros países. E é impressionante que é tanta coisa sem pé nem cabeça que a gente imita, né? Tanta coisa que às vezes a gente olha que é até um tanto pecaminoso e a gente imita umas datas tão sem sentido, sem nexo. E uma data como essa, que é tão linda, que é bíblica, que ela é tão alicerçada na palavra de Deus, e a gente aprende com a palavra de Deus, que o Senhor, ele fala para a gente agradecer, para dar graças em todas as circunstâncias, como está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5,18. Essa é uma data que muitas vezes cai em desuso e que a gente não celebra como deveríamos celebrar. Eu já disse até alguns anos atrás que o que eu queria mesmo fazer nesse dia era a gente estar todo mundo bonitão, assim, sabe, com aquela beca, num jantar, sabe, uma coisa. Só que como cai de semana, a gente percebe que no meio da semana a adesão não é tão grande assim na igreja. Mas louvado seja o nome do Senhor por você que está aqui e que vem com seu coração aberto para poder agradecer. Porque todo dia, toda quinta-feira, a gente chega aqui para pedir as coisas. A gente observa no momento dos pedidos de oração que é mais pedidos do que agradecimento. Então hoje é um dia específico para a gente agradecer. Então, Samir, como que foi que começou essa história aí de ação de graças? Conta um pouquinho para a gente.
Bem, gente, a ação de graças está na Bíblia, então isso vem de longa data, mas como feriado, assim, como data específica, surgiu nos Estados Unidos. Mas surgiu através dos colonos ingleses que chegaram lá. Então, esses colonos chegaram nos Estados Unidos, depois de uma perseguição religiosa da igreja anglicana. Então, esses puritanos, ou esses peregrinos, né, como eram chamados, eles foram se refugiar na nova colônia. Chegando lá, é óbvio, já tinha gente, já tinha os índios lá, americanos, e eles chegaram para tentar se implantar lá. E conseguindo fazer isso, né, conseguindo se implantar, conseguindo se estabelecer, conseguindo plantar e tendo uma boa colheita, eles resolveram agradecer ao Senhor por essa colheita. E aí eles celebraram junto com os índios que moravam naquele lugar. E essa, é óbvio, não foi a única comemoração que aconteceu, mas foi a que marcou essa data como o Dia de Ação de Graças. E a partir daí, ele passou a ser considerado, alguns anos depois, como um feriado. Então, essa data que os peregrinos ingleses que chegaram nos Estados Unidos estabeleceram aí como uma data para agradecer ao Senhor. Então, eles fizeram um banquete para agradecer a Deus, porque eles passaram por uma série de coisas, uma viagem longa de navio, não era um cruzeiro como nós temos hoje, né? Então, passaram por perseguição, fugiram, passaram por todos os percalços de chegar numa terra estranha, de se estabelecer, de fazer de ter que conquistar a terra e de plantar. E quando eles finalmente olharam e falaram: puxa vida, Deus nos abençoou aqui, a gente conseguiu passar por tudo isso. Então eles resolveram agradecer ao Senhor com esse dia de ação de graças.
Bom, vocês viram que eles pensaram que não ia nem sobreviver, né? Então, por eles terem pensado que nem sobreviver eles iriam, então eles agradeceram a Deus. Só que na Bíblia mesmo também tem uma oferta de ação de graças para a gente poder ver que é muito anterior a isso. Então, esse negócio de ação de graças não nasceu lá nos Estados Unidos. Ele é muito mais antigo, ele nasceu no coração de Deus. Deus, ele sempre quis que o povo dele agradecesse. E nós precisamos agradecer o tempo todo, porque tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem de Deus. Não tem nada que a gente que constrói, a gente que faz e que é por isso que a gente agradece. Se a gente tem alguma coisa, se alguma coisa chega até as nossas mãos, isso é fruto da bondade e da misericórdia de Deus.
Interessante notar tanto esse contexto histórico, porque você pega o Henrique VIII lá na Inglaterra, que ele é o que persegue todo mundo, né, no século XVI, ele já possuía uma festa de ação de graças, porém a festa instituída que a gente tem de hoje, ela começa somente com os colonos americanos residindo nos Estados Unidos, né? Uma coisa que eu acho bem interessante disso tudo é que a gratidão ela é fundamental dentro da caminhada cristã. Em todas as esferas da caminhada cristã, a gente vê um convite público para a igreja adorar a Deus, né? Você pode pegar o Salmo 103, bendizer ao Senhor, ou louvai ao Senhor, né? Que o salmista fala. E a ideia e essa expressão de louvor está literalmente a isso, você render ações de graças. Muitas vezes a gente vem para a igreja pensando, eu só vou para a igreja para cantar, eu entendo que o louvor é uma canção. Porém, o louvor, biblicamente, ele é algo bem mais profundo, é algo que mostra a forma da gratidão no meu coração, né?
Sim. Então, a gente quer ler com você um salmo, vamos ler com vocês um salmo, para a gente poder... refletir um pouquinho nesse salmo, nessa noite, que é o salmo número 30, que ele expressa bastante essa ideia de ação de graças, e até mesmo essa ideia que a gente se depara com ação de graças nascendo lá nos Estados Unidos, que é no meio do improvável ele acontecendo. O salmo 30, que ele diz assim: eu te exultarei, ó Senhor, porque tu me livrastes e não permitistes que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida, para que não descesse a sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á, porventura, o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Se tu, Senhor, o meu auxílio, converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Bom, vamos falar um pouquinho desse salmo, né?
Sim.
Esse salmo ele é muito interessante, que tem algumas peculiaridades e a gente vai falando em partes por ele, né? Então a gratidão é algo que aparece aqui o tempo todo no Salmo. Pelo menos 3 vezes ele aparece aqui sobre dar graças a Deus. Mas o muito interessante dessa data de ação de graças, e até mesmo para a gente refletir, que a gratidão, ela não nasce do óbvio. A gratidão, ela não nasce do óbvio. A gratidão, ela nasce daquilo que é improvável. O salmista, ele vai dizer aqui que ele estava beirando a sepultura. Ele estava passando por uma situação um tanto adversa. E aí, ele escapando dessa situação, ele começa a agradecer. Né? Quando a gente vai olhar lá também para o povo dos Estados Unidos, os colonos, os peregrinos que instituíram essa data, eles pensaram que iriam morrer. E por não morrerem e a colheita ter sido tão frutífera, eles chamam até os índios para poder estar junto deles e agradecer. Então a primeira situação que a gente observa nesse salmo é que a gratidão, a ação de graças, ela parte daquilo que é improvável. Então a gente está pensando que vai dar errado, a gente está sem esperança, aí a gente, ufa, deu certo, então por isso que a gente agradece. É mais ou menos quando a gente está passando aquele perrengue muito grande, a gente está correndo, achando que não vai dar tempo, achando que não vai dar certo, aí daqui a pouco deu certo no final e a gente cai em risada, naquele riso muito grande, alguns até choram de alegria, que é mais ou menos o que aparece aqui na expressão do Salmo, e aí a gente agradece a Deus, Deus é maravilhoso, olha só, Deus nos surpreendeu, então por isso da ação de graças, então entenda isso, tá? Porque às vezes a gente quer estender assim a Deus uma ação de graças, quando está tudo um mar de rosas, quando está tudo a mil maravilhas, não, a ação de graças ela nasce daquele mar revolto mesmo, ele nasce do deserto, ele nasce da tribulação, é daí que nasce a ação de graças, é da gente estar passando situações adversas, Deus nos surpreende e a gente agradece.
É interessante quando eu falo isso, porque a gratidão nasce do assombro, né? É isso que a gente vê Davi falando, Salmo 37, pelo menos Salmo 30, né? É escrito por Davi, e Davi ele estava fugindo, é isso que ele inicia no primeiro versículo. E é impossível a gente ser grato sem ter uma experiência de assombro por Deus. E ninguém que não teve uma experiência de assombro por Deus não consegue ser grato. Muitas vezes a gente quer ser grato por diversas coisas, mas só pode ser grato aquele que teve uma experiência sincera com Deus. E Davi, nesse momento, ele experimentou a perfeita vontade de Deus na vida dele, mesmo em um momento de morte. E é interessante isso, porque Deus chama a gente para sair de uma zona de conforto. E a zona de conforto está atrelada literalmente à gratidão, né?
Se vocês repararem no Salmo, ele fala assim, olha, o Senhor me livraste e não permitisse que meus inimigos rissem de mim. Porque Davi aqui ele fala que ele estava doente e que ele estava com o pé na cova, literalmente, é isso. E aí, era como se os inimigos dele fossem aqueles urubus só esperando o boi morrer. É isso aí, essa era a situação.
Tá
então,
circulando.
Tá só circulando, esperando, ó, Davi vai morrer. E estavam rindo lá, ó, agora ele vai, naquela situação. E aí o Senhor restaura ele de uma situação extremamente improvável. Né? Aos olhos humanos, completamente improvável, o Senhor restaura. E eu tenho certeza que se você olhar para a sua história, se você for buscar na sua memória, o Senhor já fez isso com você. Te tirou de uma situação improvável, que você olhava e falava assim, não tem solução, não tem jeito, agora vai dar ruim. E Deus vai lá e livra você. Né? Então é exatamente nessa situação que o salmista se encontrava.
E o Salmo ele é tão poético na forma que ele é composto, que quando a gente olha parece que foi até tranquilo assim, sabe? Puxa, quando ele usa essa expressão que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem na manhã, a verdade é que quem está passando por uma tribulação, essa noite se estende muitas vezes por dias, por semanas, por meses, e por que não por anos? Entendeu? Mas depois da noite, ele está falando de uma forma muito poética, o que é certo é que o dia vai nascer, o que é certo é que as lutas que nós passamos, elas não são para sempre, as lutas que nós passamos, sabe, uma hora acaba, nem que for na glória junto do Senhor, mas que ela acaba, ela acaba. Tem curas que nós clamamos a Deus, que não acontecem aqui, ela acontece junto dele. Tem respostas que nós buscamos aqui que não vem aqui, que vai vir junto dele. Mas o fato é que pode se estender sim essa noite por muito tempo, mas a certeza do salmista está que a alegria virá. A alegria virá porque ela é certa. Então a gente pode passar dias chorando, dias de tribulação, mas o Senhor há de dar o escape dele. E o que eu acho maravilhoso também e sensacional é que esse salmo ele é muito humano, até por demais. E é engraçado, quando eu vou para os versículos finais desse salmo, parece que Davi ele começa a fazer um joguinho ali com Deus, né? Então ele está na luta, ele está na tribulação, ele está passando por essa situação tanto adversa, mas mostra a humanidade dele ali, e isso aproxima essa realidade da gente. Porque às vezes a gente quer ser tão espiritual, às vezes a gente quer ser assim tão maduro em tantas coisas, só que ele começa aqui, ó, isso que eu acho sensacional. Não, não é dessa ainda não, depois a gente entra nessa. Quando ele começa aqui assim, ó, no versículo 8. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando eu descer a cova? Louvar-te-á, porventura, o pó? Declarará ele a tua verdade? Então ele começa a dizer assim para Deus: ô Deus, se eu morrer, não vai ter louvor. Se eu descer a sepultura, quem que vai te engrandecer? Fica a dica: Deus, me tira dessa aí, porque eu quero te agradecer. Eu quero engrandecer ao Senhor, eu quero te louvar. Só que se eu morrer, não vai dar para acontecer isso. Então aqui aparece muito da humanidade, porque a gente é assim. A gente é desse jeito. A gente pode ter toda aquela maturidade a ponto de dizer assim: não, o Senhor está nos aperfeiçoando na tribulação. O Senhor quer fazer a gente se tornar maduro, fortes, a fim de que nada nos falte, como diz Tiago. Só que basta a gente estar na tribulação que a gente começa: ô Senhor, me tira dessa. Ô Senhor, se o Senhor fizer isso na minha vida, eu vou fazer tal coisa. Olha, eu vou ler a Bíblia o tempo todo, eu vou ler a Bíblia o ano inteiro. Eu vou até lá agradecer ao Senhor, eu vou te dar uma oferta X e X e X. Então aparece aqui a nossa humanidade, a gente querendo fazer algum tipo de barganha com Deus. E eu acho um tanto maravilhoso isso, porque a Bíblia ela não se dá o privilégio, né, ao prazer assim, de falar assim: não, vamos tirar isso aqui da Bíblia, porque isso aqui não pega bem. Não, a Bíblia deixa aparecer a nossa humanidade ali. Então está lá o salmista com esse papinho, né, essa conversinha para boi dormir, né? Ô Senhor.
André, você falando isso aí, eu estou lembrando, você citou Tiago, eu estou trabalhando com jovens sobre o livro Tiago, né? Tiago 1:2 fala: alegre-se por passar por diversos tipos de provações, né? E a temática que Tiago trabalha sobre você passar por provações está ligada diretamente a Deus. Está mais preocupado com a sua maturidade no período da sua dificuldade do que com a sua alegria. E muitas vezes o salmista ele remete a essa mesma ideia. Ele está passando por dificuldade, mas Deus está trabalhando, Deus está amadurecendo ele dentro desse processo. E muitas vezes a gente está mais preocupado em ser alegre em meio a tudo isso do que se importar com a nossa maturidade. E Deus está se importando mais com a nossa maturidade. Deus quer forjar nossas vidas em meio às diversidades.
O fato é que todos nós passamos por dificuldades e tribulações. Isso é fato. Em um momento ou outro da vida a gente vai passar por isso. Isso é fato. E é interessante que Davi ele faz uma coisa aqui. Ele fala assim que a ira dura apenas uma noite. Então ele está dizendo assim: olha, eu estou doente porque Deus está irado comigo. Ele está meio bravo comigo. Mas essa questão da ira de Deus é uma questão que às vezes a gente olha e fala assim: quando Deus está irado, qual que é a visão que vem na tua cabeça? É aquele Senhor barbudo mandando assim: psh, raio, psh, trovão, psh, né? Exterminando. E não é isso, não é essa a questão, né? A ira de Deus não é isso, isso aí é a nossa, né? Essa era a nossa. Se a gente tivesse poder, né? Eu brinco, se eu fosse Deus, coitado da humanidade, né? Era só assim: psh, eliminou, né? Não é assim, não é essa a questão. O que acontece é que a ira de Deus é aquela coisa, quando a gente comete um erro, a justiça de Deus, que é um dos seus atributos, ela age. E aí a gente sofre as consequências desse erro. Mas o que o salmista está dizendo aqui é que, apesar disso, a misericórdia do Senhor é maior. A misericórdia do Senhor também existe. Então, se eu sofro consequências por aquilo que eu faço, ou porque Deus colocou essas tribulações para me forjar, para que eu aprenda, porque o fato é que a gente também, se fosse tudo bom e tudo belo na nossa vida, se não tivesse nenhum espinho na nossa vida, Muitas coisas a gente não aprenderia, porque tem coisas que a gente só aprende quando dói. Né? Isso é um fato, a gente só aprende quando dói. Mas aí ele diz assim, olha, apesar disso, apesar dessa ira, apesar disso tudo, eu tenho certeza que quando isso tudo passar, eu vou conseguir enxergar um amanhecer do Senhor, a misericórdia do Senhor e tudo isso de bom que o Senhor é e aquilo que o Senhor tem para mim.
O Samir, é interessante porque ele está trabalhando literalmente no aspecto da esperança. E muitas vezes, no meio da adversidade, a última coisa que a gente tem é esperança em algo. É a esperança que Deus vai resolver os nossos problemas. Muitas vezes a gente quer resolver os nossos problemas. E a última coisa que nós vamos buscar é Deus para resolver os nossos problemas. Porém, o salmista aqui, ele todo confuso, com todos os problemas, ele está lembrando de Deus. E é uma coisa que muitas vezes a gente foge, a gente caminha bem distante porque a gente busca a esperança em nós mesmos. Porém, a ideia de você engrandecer, de você louvar, está apontando diretamente para esse Deus que te assombra. Esse Deus que te constrange a você vivenciar de uma forma diferente. Eu lembro que alguns anos atrás a gente estava em um retiro e o pastor Osmar Ludovico estava falando sobre gratidão, né? E ele falando que não existe espiritualidade cristã sem gratidão. Não dá para você falar que você tem uma vida espiritual com Deus sem você ser grato a Ele. E muitas vezes a gente tem aquela temática, né? Tem um colega meu de trabalho que ele fala assim, ó, tudo que eu oro, Deus me responde, mas não fala para ir para a igreja nem ler a Bíblia. E como assim, tipo, se eu consigo ser grato a Deus, como que Deus é esse que me ouve? Que Deus é esse que atende meus pedidos? Que Deus é esse que me constrange? Que Deus é esse que me corrige e me ensina em meio às adversidades? Deus não está aqui para fazer a gente marionete. Ou muitas vezes a gente tenta manipular Deus para que Ele resolva os nossos problemas. O salmista, ele, nesse ponto aqui, ele tenta manipular um pouco Deus. Ó, Deus, me mantém vivo, porque se eu tiver, eu vou te louvar. Mas a Bíblia fala que se uma pessoa não falar, até as pedras clamam, né? Deus não usa um burro para falar com um balão. Então a Bíblia mostra toda essa questão. Toda a terra clama e adora, louva a Deus. E a gente faz parte desse louvor, né? O Real Song tem uma música chamada One Billion, que ela fala que ela dá 1 bilhão de razões para você louvar. E muitas vezes a gente perde essa característica de louvar e engrandecer a Deus. A gente passa mais tempo resmungando. Ontem eu estava voltando da academia com um primo do irmão do tio da Viviane, e nisso ele estava junto com um colega dele de trabalho, né? E esse colega dele mora no mesmo prédio que eu resido. E eu te juro que a gente passou a esquina, ele falou, meu, fulano de tal é chato. E o cara foi resmungando até meu prédio. E muitas vezes a gente perde a nossa vida resmungando. E a gente gasta mais tempo murmurando e reclamando do que agradecendo a Deus. A gente tem bem mais motivos para agradecer. Qual foi a última vez que você agradeceu? Qual foi a última vez que você olhou lá fora e falou, Deus, esse dia está lindo. Deus, obrigado por essa chuva, porque esses dias foi quente. Senhor, obrigado por esse calor. Qual que foi a última vez que você parou para agradecer? Porque se você quer ter um momento de espiritualidade com Deus, esse momento deve começar sobre a gratidão.
Bom, mas tem uma situação que também vai dizer aqui no versículo 6 desse Salmo 30, e é muito interessante, né? A gente vê problemas, atrocidades, muitas situações adversas, só que a gente pensa que nunca vai chegar até a gente. E aqui no Salmos, no versículo 6, ele diz assim, quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Então é uma coisa para a gente poder também refletir, porque hoje está tudo bem, mas amanhã pode não estar. Hoje está tranquilo, mas amanhã pode acontecer alguma coisa que vai me tirar a tranquilidade. Então é muito interessante que se a gente observar nesse Salmo, ele vem e vai. Ele vem e vai, está aqui no louvor, daqui a pouco está ali no problema, na luta, aí volta para o louvor de novo, aí vai para a gratidão, aí volta para o problema, aí depois vai lá fazer um joguinho com Deus, né? Ô Senhor, acaso os mortos vão te louvar e tudo mais?
Qualquer coincidência com a nossa vida, né? Qualquer semelhança com a nossa vida é mera coincidência.
A gente é assim, exatamente assim. E Ambrósio, que é um doutor da igreja do século IV, ele disse uma frase que ficou muito conhecida na boca de muitas pessoas depois, porque todo mundo que fala, é minha frase, mas quem disse primeiro foi Ambrósio, ele é um doutor da igreja do século IV, ele disse assim, nenhum dever é mais urgente do que o de externar a gratidão a Deus. Nenhum dever é mais urgente. É muito interessante a gente pensar, lembrar até do Filipenses 4 mesmo, lá no versículo 6 adiante, que ele vai falar sobre a oração, a dinâmica da oração. E ele vai falar para a gente não andar ansioso por coisa alguma, mas que em tudo a gente fazer conhecido diante de Deus as nossas orações com súplicas e ações de graças. Até aparece a ação de graça. Aí você fala, mas peraí, ansioso, súplica, ação de graça. Só que aí tem uma lição muito importante para a gente aprender com isso. Porque quando a gente só pede e não abre o olho para poder enxergar nada de bom que Deus faz na nossa vida, a gente pode se fechar na murmuração, na reclamação. A gente pode ficar até cético com Deus. A gente pode, Deus fala, responde para as pessoas, mas para mim ele não faz nada.
O coiote, né? Lembra que lá, ó dia, ó céus, ó azar.
É, mas aí quando a gente se dá esse viés de, peraí, o que Deus fez? Senhor, estou precisando disso, estou precisando daquilo, isso aqui está ruim na minha vida, está difícil essa luta, mas obrigado, Senhor, por isso aqui. Gente, quando a gente agradece, a gente alimenta no nosso coração um anseio de que o Deus que me respondeu outrora, Ele é fiel e poderoso para me responder novamente, e eu vou voltar para agradecer. Então, por isso que a gente tem que agradecer a Deus, porque a gratidão, ela abre o nosso coração, ela prepara o nosso coração para viver coisas novas. Ela prepara o nosso coração para a esperança, para a fé, de que Deus ele é fiel, de que Deus responde orações, porque se assim não for, a gente se fecha para Deus, a gente se fecha para a vida.
Davi, ele entende uma coisa aqui, quando ele fala no verso 6 que a gente leu, e na minha versão está assim, agora nada pode me derrubar, quando eu era próspero, dizia, agora nada pode me derrubar, mas no versículo 7 ele diz assim, ó Senhor, o seu favor me mantinha firme como a montanha. Então, quando o Senhor me deu as costas, entrei em pânico. Ou seja, ele entendeu o seguinte, quem mantinha ele firme era Deus. E a partir do momento que ele se afastou de Deus, tudo aquilo que ele tinha desmoronou. Toda aquela firmeza, toda aquela certeza, tudo aquilo desmoronou. Então, toda essa firmeza que ele achava que vinha dele, que ele achava dentro da prosperidade dele, poxa vida, eu estou bem, sou uma montanha, eu sou forte, nada pode me derrubar, ele descobriu, quando ele se afastou de Deus, que essa certeza, ela vinha de Deus, da presença de Deus, do estar com Deus, e assim é com a gente. Então a gente só tem essa segurança, essa certeza da graça e da misericórdia do sustento, quando a gente está nesse relacionamento próximo de Deus, e a gente consegue enxergar que isso vem dEle e não da gente.
Ô Samir, você falando isso aí, eu lembro até do... Aproveitando que o Nilson hoje já estava inspirado no HCC, né? Que segurança, sou de Jesus, né? A gente canta isso, né? E muitas vezes a gente precisa falar isso para a nossa alma, né? Que segurança, eu sou de Jesus. Olha que o salmista, só para a gente já vir para o finalzinho, lá no versículo 11, ele fala, transformaste meu pranto em dança e tiraste a minha roupa de luto e me vestisse de alegria, para que eu cante louvores a ti e não me cale. Senhor meu Deus, te darei graças para sempre. Transformastes o meu pranto em dança. Muitas vezes a gente fica tão preso nas nossas aflições que a gente esquece desse que é capaz de nos tirar de uma condição de pranto, de angústia, de amargura, e é capaz de fazer a nossa alma alegre. O nosso convite nessa noite é para que vocês possam sair daqui mais gratos. E a gente quer convidar vocês nesse momento, para que vocês possam glorificar a Deus também. Porque eu creio que todo mundo que está aqui hoje tem um motivo para agradecer. Se você está vivo, você tem um motivo para agradecer. Então a gente quer convidar vocês a refletirem sobre isso.
E pensando sobre essas lutas com esperança, eu lembro até daquele salmo que o salmista repete esse refrão algumas vezes. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Então, gente, a gente vai louvar agora com mais um cântico, mas para a gente ir para esse tempo, e depois vocês vão vir aqui agradecer, a gente tem que lembrar que inicia-se, ó, basta a gente ver as luzes, né? Inicia-se o período do Natal. E o próprio Natal, ele é um período de turbulência. Ele é um período de turbulência. Por mais que a gente tenha toda essa esperança, só que essa esperança vem do improvável. José e Maria estavam fugindo. Uma mulher mal falada, uma menina mal falada, porque ficou gestante, sem casar. Então foi do improvável. Foram dormir no meio de animais, de bicho. Nasce a criança. É o improvável. Só que desse improvável vem a nossa salvação.